Báquios. Somos duas amigas em viagens alucinantes, discutindo assuntos polêmicos e falando verdades não ditas nesse nosso podcast Aminoácidas. Eu sou Gabriela Bueno.
Eu sou Bruna Francini. Bora se expressar sobre as coisas.
Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menino, eu sou é homem, como sou.
Então, pra gente dar início a esse novo episódio, a gente tá começando com a música do Ney Matogrosso. Eu sou suspeita em falar, eu gosto desse cara pra caralho. E nada melhor que um homem como o H, como o Ney Matogrosso. E parafraseando até mesmo o que ele cita na música, ele diz assim: quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ah, meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H. Cara, e quem mais macho do que o Ney Matogrosso, né? Que fez coisa pra caramba. Eu acho o bicho sensacional. E com isso a gente tá então começando esse novo episódio, justamente para celebrar o mês de novembro, para reforçar a consciência da prevenção do câncer de próstata. Os caras têm que se cuidar também, têm que se prevenir, não tem que ter medo de correr atrás da informação, de saber como se prevenir. E querendo ou não, até hoje em dia ainda é um tabu isso, né? Ainda existe muito preconceito sobre: ai, cara, vou ter que ir no patologista, vou ter que ir no urologista, o que eu faço na minha vida? Então, a gente tem que burlar esses obstáculos que ainda existem. A gente tá em 2019 e isso ainda acontece.
E quebrar, né, essa cultura machista enraizada.
Exatamente.
E acho que os homens, eles têm que conversar mais, eles têm que falar mais sobre saúde, né? Porque as mulheres, eu acho que elas ainda estão anos luz à frente nesse sentido, porque a gente tem uma preocupação maior em procurar médico. Sim. Se a gente tá com alguma coisa diferente, a gente se cuida mesmo. E tem homem que, cara, vai no médico só se o pinto cair, eu acho, né?
E olha lá.
É uma coisa muito grave. E, cara, e prevenção é ali, mensalmente, né? A gente tem que ir no médico, buscar estar bem sempre e ajuda em prol da nossa própria saúde, né? Acho que parte da gente mudar esse cenário, assim.
Exatamente.
E com base nisso, a gente convida vocês para falar sobre masculinidade frágil no episódio Big Boys Don't Cry.
É, isso aí.
Menina, sou eu, menina, sou eu.
E pra gente entender um pouco mais do que se trata, né? Porque a gente só ouve falar: ai, cara, tem que fazer exame de próstata, vou enfiar o dedo, sabe lá Deus onde. Aquele tabu antigo.
Às vezes a gente nem sabe como é feito, né? Como é o procedimento. Mas daí já cria aquele preconceito que todo mundo fala, né? Ai, vai lá enfiar o dedinho no cu. Ai, vai virar menos homem por enfiar o dedo no cu. Mano, é um médico, é saúde. Qual que é o problema de enfiar o dedinho no cu? Né? Se precisa,
claro.
Se é necessário, vamos se responsabilizar mais, né? Pela nossa saúde, se cuidar mais. É
exatamente
isso.
Deixar esse preconceito de lado, né? Essa barreira.
Exatamente.
Então, justamente para sanar essa dúvida, a gente entender um pouquinho do que se trata e o que é esse exame e por que tem um tabu tão grande, a gente convidou, né, um urologista. O cara manja muito.
Olha como a gente tá chique. Convidamos o médico pra falar que nossa, tá meio Fátima Bernardes, né? Assim, a gente trouxe o profissional tal pra, né, agregar aqui a nossa conversa. A gente tá muito, chique. Mexe com a gente.
Mexe com a gente. Então, ele gentilmente atendeu uma clínica, né, no qual ele atua, aqui em Joinville mesmo. É o Dr. Odival Tim Jr. Então a gente vai soltar aí uma entrevista que eu fiz presencialmente com ele lá na clínica.
Exatamente, Bruna tá muito, muito jornalista, muito jornalistinha.
Tô, né?
Não, diretamente do Brasil, Bruna.
É com você.
Repórter Bruna com o Dr. Odival Tim Jr.
Dr. Odival, vou pedir para que você se apresente, por favor.
Meu nome é Odival Tim Jr., eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina. Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho residência no Hospital Governador Celso Ramos, uhum. Mestrado na área de urologia pela Escola Paulista de Medicina,
uhum.
E hoje sou membro da Uroclínica de Joinville.
Show, então tá bem por dentro aí desse assunto, né? Dessa preocupação aí que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa plantar essa sementinha da conscientização dos homens. Como que você tem observado isso? Tem crescido essa procura dos homens se precaverem, buscarem mais informações? Como é que você vê isso? Você acha que tem crescido ou não?
Ah, sim, com certeza. Primeiro que a gente tem que colocar que a incidência de câncer de próstata, não só em termos de Brasil, mas no mundo todo, é grande, né? Fora os cânceres de pele, é o segundo maior câncer encontrado no homem. A situação hoje aumentou, a procura ela aumentou muito, inclusive anos atrás, propriamente aqui na clínica a gente fez campanhas aqui do preventivo, e mesmo antes dessa questão do outubro rosa nas mulheres, novembro azul nos homens, nós já fazíamos essa campanha. E há algum tempo a Sociedade Brasileira de Urologia encampou essa situação, né?
Tá se fortalecendo cada vez mais, parece, né?
Sim, as propagandas, né? Na televisão, né? Isso ajuda bastante, porque a gente tem que sempre lembrar que a mulher, desde que começa a consultar com o ginecologista, ela já tem a rotina de fazer os exames e consequentemente, conscientização maior dos preventivos de mama e útero, né? O homem ainda não tem muito essa situação, ele procura o urologista quando tem algum problema. Então não tem essa situação, passou de adolescente para adulto que começa a procurar, infelizmente não. Então acaba mais a partir dos 40 anos que devo iniciar alguma avaliação de próstata, ou muitas vezes porque escutou, ou alguém falou. Hoje também tem a grande ajuda feminina, que dá um empurrãozinho para o homem procurar um urologista.
Mas o ideal, então, é a partir de qual idade o homem...
Assim, seguindo hoje as orientações tanto da Associação Americana como Europeia, teoricamente, o homem ele pode iniciar a partir dos 50 anos o preventivo. Ainda a gente segue a regra aí dos 40, já pode começar pelo menos fazer o exame de sangue. Se tem alguém, o histórico familiar, se a gente fala 50 anos, que ele deveria começar com os 45 anos, se tiver histórico familiar. Mas eu sempre digo, não custa a partir dos 40 anos a gente começar pelo menos
a prevenção, acho que é o melhor remédio, não é?
Sim, e através do exame de sangue a partir dos 40 anos. E se tiver alguma alteração, o exame de toque. E a partir dos 50 anos, com certeza, o exame de sangue e o exame de toque, que é um casamento entre os dois.
Então, o ideal é sempre buscar o médico, se prevenir. Ele tem como fazer o autoexame nele mesmo? Ele tem que recorrer ao médico?
Não.
Como que pode ser feito isso?
Quando a gente orienta a partir dos 40 anos, que se faça pelo menos o exame de sangue, que é o PSA, que é antígeno prostático específico, que ele tem um valor entre 0 a 4, se esse valor está normal e todo ano ele vai fazendo, perfeito. Aos 50 anos, se ele fez anualmente, a partir dos 50 anos, mesmo que esteja normal, a gente orienta o exame de toque, e isso é feito pelo especialista, que no caso é o urologista.
Entendi. Diferente já do câncer de mama, né, que a mulher consegue, teoricamente, né, sentir se tem alguma coisa errada.
Porque de mama você pode um cisto, um nódulo, né, alguma coisa diferente. No homem não, porque o exame, se faz o exame de toque retal, porque é a única região que você consegue chegar na próstata. Né? Mas nenhum dos sintomas urinários ou relacionados à próstata vai ser pela região anal, vai ser pela urina. Só que muitas pessoas podem ter um câncer de próstata e não sentir nada, por isso que se faz o preventivo. Até mesmo se você pegar mais de um especialista urologista, nem sempre ambos vão ter o mesmo consenso de toque retal. Eu posso perceber uma coisa e o outro colega outra. Isso porque são especialistas. Então, realmente, exame de toque, até outros especialistas de outras áreas fazem, mas o ideal é o urologista. Não existe o autoexame.
Ah, ok. E nesses anos, já trabalhando com isso, tendo essa vivência há tanto tempo, teve alguma situação, assim, de repente, que você se viu com dificuldade em lidar com algum homem Porque ele tinha um certo tabu, porque estava com medo de fazer o exame, alguma coisa nesse sentido?
As mudanças, elas melhoraram, mas o tabu continua. A gente tem que lembrar que no Brasil nós somos latinos, e o latino ele tem uma situação muito difícil, bem diferente do europeu e do americano, em relação a essa questão de exames e de prevenção da parte masculina, tanto da parte de próstata como da parte sexual também. Nunca, a parte sexual, o problema nunca é com ele, segundo o que ele acha, e o exame de toque ainda é uma situação bastante difícil. Sim, tem muitos pacientes ainda que chegam que não o exame de sangue está bom e eu não quero fazer o exame de toque.
Ah, entendi.
E eu sempre oriento. O exame de toque eu não posso obrigar ninguém a fazer, mas ele faz parte da prevenção. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que realmente a questão prevenção sempre é importante, porque a prevenção justamente é isso. Quando você tem algum problema e descobre numa fase inicial, sempre é mais fácil de tratar. Como a gente está falando de câncer de próstata, hoje em dia o câncer de próstata, quando diagnosticado, ele tem, se o PSA estiver alterado, o exame de toque a gente indica fazer uma biópsia da próstata, e se tiver câncer, tem vários tipos de tratamento pensando em cura. E a gente tem que lembrar realmente esse conceito de prevenção e da mudança do conceito que o homem também precisa fazer. Como eu comentei antes, a mulher ela já se acostumou e é perfeita a fazer todos os seus preventivos desde o início, né? Então, quando tem um câncer, sempre é mais fácil de tratar. Quando você pega numa fase um câncer mais avançado, sempre é mais difícil.
É mais difícil.
A gente tem que pensar que é um exame físico, no caso, um exame de toque, não mata ninguém e muitas vezes vai prevenir doenças e que façam com que a pessoa permaneça tendo qualidade de vida, saúde durante muito tempo.
É isso aí, o negócio é se cuidar então.
Com certeza.
Obrigada, viu, doutor?
De nada.
Então, galera, voltando aqui pro bloco 2, após essa conversa de Bruna Francini, muito analista, muito séria.
Muito esclarecedor, né? Um assunto
isso polêmico. Aí. Bruna, queremos saber, como é que funciona tudo isso? Bruna foi atrás, Bruna foi em campo buscar real respostas para vocês homens. E aí, a gente tem que falar sobre o aspecto cultural, né? Porque ao longo do tempo, conforme a evolução, né, da sociedade, a gente vai evoluindo enquanto ser. Só que ainda a gente tem aquele machismo um pouco predominante ainda, até hoje, né? O que traz também essas questões dos homens terem esse preconceito enquanto se cuidar, né? Enquanto falar sobre diferentes assuntos entre homens mesmo.
O que eu percebo, sim, Gabi, é que normalmente, se você reparar, sempre quando o aspecto é saúde, a mulher sempre tá mil anos luz na frente.
Sim.
Ela sempre vai se cuidar, vai se tratar.
Que eu acho que...
Não consegue admitir um problema nesse sentido.
Sim, pode ser que quer fugir um pouco disso tudo, né? E eu acho que também é mais comum a publicidade voltar muito mais pra mulher, né? Que só a mulher tem que ter cuidado, que só a mulher tem que cuidar com o cheiro que a vagina dela tem, porque ela tem que usar sabonete íntimo, sabe? Porque ela tem que estar sempre cheirosa, sabe? Eu acho que toda essa publicidade, toda a comunicação volta muito para obrigações que a mulher... Isso, exato. Obrigações que a mulher tem que ter, né? E o homem não. O homem pode, tipo, fazer o que ele quiser. Se ele quiser, ele vai no médico. Senão, ele fica ali com o pau dele com problema. E é isso aí, sabe? E a mulher, não. Ela tem que estar sempre, né? Tipo, com tudo certo, né? Acho que essa comunicação é muito mais aberta e muito... mais direta pra mulher, assim, com essas obrigações que ela tem que lidar, assim, da vida cotidiana dela, no geral.
Foi legal tu falar sobre isso.
Sim, isso é bem legal.
Se tem uma coisa que eu sou, é legal. É legal pra caralho. Não, eu tava vendo cara, parecia um BuzzFeed besta, assim. Mas quando tu entende a essência do negócio que tá por
trás disso... Parecia um BuzzFeed besta até o relativizarem.
E eu fiquei pensando. E o tema desse BuzzFeed era assim. homens que não limpam o cu. E eu fiquei, e eu na hora eu achei, haha, que engraçado.
Sim.
Mas é um problema porque é um tabu até entre os homens, tipo, cara,
não,
tu faz.
E se tu for parar pra pensar que isso realmente é real, é verdadeiro, que homens não limpam o cu por ter esse machismo enraizado ainda, tipo, cara, a gente tá, tipo, muito atrasado, assim, mano.
E assim, ó, até depois, se eu achar o link, eu vou divulgar pra galera no Stories, porque os depoimentos que tem são tão bizarros. Do tipo, do cara
não dá pra acreditar, né?
Pra bunda. E não era um ou dois relatos, eram vários. E eu pensei, cara, como a masculinidade é frágil.
Sim.
É muito frágil.
Então, trazendo aí o machismo em questão ainda, há muitos homens que ainda insistem em concordar que o comportamento da mulher pode influenciar no estupro, o assédio. Ou até mesmo a gente esbarra no pensamento de que o homem é o alfa da relação, de que o homem tem que chegar na mina, fazer todo esse papel da conquista. E não, né, galera? Essa resposta não tá mais só com o homem, sabe? Acho que a gente tem que dividir esses conhecimentos também, né? Tipo, homem e mulher, assim, a gente tem que ter essa troca, a gente tem que falar sobre saúde abertamente, tipo, homem com homem, mulher com homem, sabe? Mulher com mulher, acho que isso tem que naturalizar muito mais, assim, a gente tá muito atrasado nesse sentido, para que as coisas fluam melhor, para que a gente quebre esses paradigmas de que o homem tem que chegar na mina, que o homem tem que, tipo, criar esse ambiente
que sempre
de conquista, sabe?
Parece que sempre na história da humanidade a gente tem que jogar a responsabilidade em cima de alguém. Ah,
sim.
A responsabilidade da mulher está no cheiro. Linda e maravilhosa, esperando o macho alfa. O macho alfa tem que ser o pauzudo, o caralhudo que chega e
sim,
faz a homem da casa, que paga a conta. E, cara, faz, né?
A gente tem que, na verdade, tirar essas pressões, né? Que a gente cria pra ambos os sexos. Não precisa disso.
Sim.
E acho que as coisas vão fluir de uma forma muito melhor, né? Se a gente fazer com que isso não seja obrigação de ninguém, mas que somos
exatamente
seres humanos que estamos aí para fazer o que bem entendermos, a hora que a gente quer. Se a gente tiver a fim de chegar no cara, a gente vai chegar. Se o homem quiser chegar na mina, ele chega. Senão ele vai ficar na boa também.
E tá,
tipo,
tudo bem.
Tá tudo bem, ele não deixa de ser menos homem por isso, né?
Exatamente.
E ele não tem obrigação de chegar em alguém quando ele vai para um ambiente, para uma balada, seja lá qual for, né? Ele tá ali às vezes para curtir, assim como a mulher também, cara.
Sim, parece que a gente insiste em viver protocolos, né?
Exatamente. Aí, falando nisso ainda, a gente trouxe um trecho do livro, né? Somos Todas Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Nossa, eu sempre tenho muita dificuldade de falar o nome dela, mas ela é muito foda mesmo, real, assim. Se possível, leiam esse livro, acho que serve para todo mundo, assim. E para qualquer idade, na real, sabe? Eu acho que nos ensina muito. É super didático, é uma linguagem muito simples, mas que nos relembra de coisas que pareciam tão óbvias, mas que vale a gente reforçar,
sim,
sabe?
E tem um adendo que ela traz a questão cultural da África.
Uhum.
Porque se a gente já tem um machismo enraizado aqui, em alguns países é muito pior.
Sim.
Né? Então, às vezes o que para muitos brasileiros é mimimi, ou, a fulaninha quer ser chata, é feminista, ou é isso ou aquilo. E quando, na verdade, são questões bem mais sérias, é só que a gente tem que sair da nossa pequena bolha e enxergar o mundo. Porque às vezes pode não ter relevância para alguém aqui, para Joinville, ou para Irlanda, ou para qualquer outro lugar. Para muita gente, para muitos países, isso faz toda a diferença.
Sim, e a gente trouxe um trecho aqui bem bacana, que eu acho que faz total sentido com o que a gente está relativizando aqui. O modo como criamos nossos filhos homens é nocivo. Nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos. Enclausuramos-los numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos ou se mostrar vulneráveis. Precisam esconder quem realmente são. Porque tem de ser, como se diz na Nigéria, homens duros. Chimamanda Ngozi Adichie. É muito o que a gente falou aqui, né? Acho que não tem só o lado que a mulher sofre, né? A gente tem que ver ambos os lados, porque o homem também
é,
tem essa pressão, né? Também, isso, exatamente. Então, acho que a gente às vezes também tem que se colocar no lugar do homem e pensar, né, tipo, cara, se eu tenho toda essa pressão, por que que às vezes também eu acho que é papel do homem chegar em mim, é papel do homem falar o que ele tá afim, e não, uhum. e não o meu também, sabe? Acho que a gente...
É porque é mais fácil a gente apontar pro outro, por isso.
Exato.
É acho tipo, ele que venha, ele que faça.
Uhum. Acho que a gente tem que estar sempre se ajustando, assim, sabe? Se ponderando, assim, os nossos pensamentos, inclusive, porque a gente tende a pensar de um modo muito machista, assim, às vezes. Eu mesma, constantemente, eu tô me corrigindo, enfim, acho que isso é um processo diário. E eu acho que até a gente pensar enquanto homem, assim, né? Se colocar no lugar dele. Por que que a gente acha que o homem tem todo esse papel de se mostrar sempre forte? Não, né? Acho que a gente tem que também se disponibilizar a ouvir o homem, né? Tipo, a ouvir, tipo, esse lado frágil dele. E acho que é bem importante, né? Até a relação, seja ela de namoro ou amizade, acho que é sempre importante a gente estar disponível para trocar ideia com um sexo oposto, assim.
E isso é tão real, Gabi, que até, cara, os índices apontam que a maioria dos suicídios são homens.
Sim, eu li sobre isso, sim, você também.
Eles são muito pressionados a todo momento. Cara, como assim tu não é o chefe de família? Como assim não é tu que paga a conta? Como assim?
E como assim tu não é chefe ainda numa empresa, né? Porque acho que a mulher, a gente tá conquistando esse espaço e é muito legal que a gente tenha grandes mulheres nos representando hoje em cargos muito legais. Só que pro homem é meio que regra, né? Ele, tipo... Sim. Não ser menos do que um chefe numa empresa, no mundo corporativo.
Pra ver como os dois lados sofrem, é só que são dores diferentes.
São.
Então não dá pra dizer que... Não dá pra julgar a dor do outro, né? A gente não tem esse direito. Mas pra você ver como são pesos e medidas diferentes.
Uhum.
Assim como a gente tá lutando uma posição de conquista, eles lutam pelo fato de não terem essa obrigação de toda hora, de estar sempre à frente, de ser sempre o melhor, de ser o chefe, de ser o pauzudo, o fortão, enfim.
Sim.
De ser o cara referência, né? Isso é muito pesado, isso é muito forte.
Exatamente. E de não demonstrar fraqueza, principalmente, né? Tá sempre bem, tá sempre, né? Tipo, sendo aquela representação de força, de base, né? Pra casa, pra Sim. família, enfim. E não, uhum. né? A gente... Não é menos que seres humanos, que erramos, que fraquejamos, que temos nossos dias bons e ruins. Mas que bom que a gente está enxergando isso, que bom que a gente está lidando cada vez mais com homens mais sensíveis, né? Porque é muito bom a gente também ter essa troca, a gente ouvir.
Pô, e ser um cara sensível é ser macho pra caralho.
Meu! Nossa, me quebra todinha. me ganha demais.
Não faz
assim que eu chono, né?
É.
Mas é muito legal, assim, a gente trocar ideias sobre tudo com qualquer homem, né? E perder esse ego de que, tipo, o homem tem que estar ali pra conquista, né? Tipo, não demonstrar sua fraqueza e se mostrar ali como macho alfa pra, tipo, te impressionar. Lá, 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 tipo, boring. Isso é muito chato, isso não cola mais, né?
Sim,
a gente não quer isso.
E até dentre uma das coisas que acontecem, assim, e que até coisa besta, tá? Esses dias eu vi um... Não sei nem dizer se é um meme, mas é uma realidade disfarçada de um tweet.
Uhum.
Que era mais ou menos assim. Que a menina, ela tava de saco cheio, tipo, às vezes ela ia viajar, e ela começou a perceber que os homens dificilmente buscavam o número 24 da poltrona. E o que que ela fez?
Gente.
Agora ela só pega o número 23, porque daí ela não é incomodada por nenhum cara do lado dela.
Ai,
e eu achei que é uma ideia. Mas olha que besta. Olha
ela
que
usou isso a favor, né?
Ela usou isso a favor, mas olha como é ridículo isso, né?
Sim.
Muita gente não gosta do número 24. Ah, o número 24, não vou usar 24 na camiseta do meu time.
E não, e esse tipo de atitude define muito o que a pessoa é, né? Na minha opinião.
Bastante.
Então, foda é o homem que senta ali na poltrona 24, né? Quero conhecê-lo. Interessantíssimo. Então, a gente trouxe algumas coisas aqui, algumas situações, posso dizer assim. Existe essa cobrança em cima dos homens e essa pressão, né? A gente vai listar algumas situações e algumas falsas verdades que a gente ouve por aí. Homem não pode expressar sensibilidade, gostar de artes, chorar, ser romântico ou até mesmo educado.
Ou até mesmo limpar a bunda, né?
Higiene básica, premissa básica, mas mesmo assim não limpa porque vai ser menos homem por hoje.
Deus me livre encostar no cu.
Né? Homem tem que ser o líder da família, ganhar mais, ser o dominante, ter a última palavra, ser temido pela família.
Nossa, isso é péssimo demais.
Homem não pode usar rosa, tem que fugir do número 24, que a gente já falou aqui, né?
É.
Não, e não pode ter amigos gays.
Que perigo.
Vai se tornar velho, já pensou?
Não, imagina, os meus amigos gays vão super dar em cima de mim.
Sim,
como eu sou gostoso, como eu sou maravilhoso. Bicha, se enxerga! Autoestima, hein?
Vai se tornar insustentável, né, essa relação, porque, né, eles não vão poder me ver sem querer me pegar.
Ai, gente, sério. Tem umas que são até engraçadas, né, vamos combinar.
Agora, a última aqui. Homem tem que ser pegador, não pode broxar, tem que saber dirigir, tem que gostar de futebol. Não cuidar da saúde ou da estética, não fazer exercício. Não fazer serviços domésticos e por aí vai. Não, né, gente? Não dá pra gente pensar assim. Não dá pra gente colocar toda essa pressão no homem e criar esse padrão, esse estereótipo, né? Cada pessoa é única, enfim. E ela é livre pra fazer o que ela quiser. Dane-se se ela gosta de futebol, que goste, ela não é obrigada a gostar disso, né? Tem tantas outras coisas pra gente fazer, pra gente gostar. Enfim, o mundo tá aí pra ser descoberto, né?
E como é chato, né? Já pensou se todo mundo fosse igual? Todo homem gostasse só de futebol? Ou se
que troca que a gente ia ter, né? Que troca que a gente ia ter com as pessoas? Tipo, a gente já ia saber, já ia ficar muito óbvio do que a pessoa gosta, né? Não ia ter o que conversar, né, gente? Não faz sentido.
Nenhum. E pra completar isso, a gente trouxe alguns relatos de dois meninos bem gente boa. Um deles é o Alexandre.
Homens com H, homens
da porra, né?
Isso aí.
Muito brothers. Um deles é o Alexandre, que é de Blumenau, ele é DJ, ele é produtor também. E o Marcelo Eduvirge, que faz a faculdade de cinema aqui em Joinville também. E dois
isso
super
aí.
Parceiraços nossos, então vamos soltar aqui.
Tá? Vieram contribuir conosco aqui pra dar os seus relatos enquanto homens, né? Eles têm propriedade pra falar isso, e eles têm propriedade pra falar sobre isso, né? A gente aqui meras espectadoras.
Oi, gente. O meu nome é Marcelo. Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu acho que a masculinidade frágil, ela é cada vez mais reiterada pelo machismo, sabe? Durante muitos anos e até nos dias atuais, nós vivemos um machismo que isso prejudica muito as pessoas e também o próprio homem. Acredita que será gay se ele limpar o ânus, por exemplo. Tem muitos homens, eu já ouvi histórias, casos de muitos homens que não limpam o ânus justamente para não ter contato com, entre aspas, um órgão que seria homossexual, certo? Eu acho que isso se chama masculinidade frágil. Primeiro que para a pessoa acreditar que somente por tocar o seu próprio ânus, que é uma zona erógena para o homem, somente pelo fato dela tocar o seu próprio ânus, ela seria homossexual. Eu acho que isso é um problema, porque daí você vê que tem vários casos de câncer de próstata em que o homem não faz a sua prevenção justamente com medo do que os amigos vão falar. Isso eu acho que acaba se tornando um caso de saúde mesmo, não propriamente só de machismo, mas é um caso que precisa ser acompanhado, sabe? Eu acho que a psicologia, ela pode contribuir para que esses homens percebam que não existe essa de ser homossexual por tocar o ânus, que a homossexualidade se dá quando o homem se atrai por um outro homem. Que é muito diferente. Porém, as pessoas cresceram assim, né? Sendo machistas, com discursos machistas. E que homem não chora, homem tem que trabalhar e ser o provedor da casa. Então, o nosso problema, o problema da nossa sociedade, infelizmente, ele é muito estrutural e ele é basicamente formado em questão ao machismo. É o machismo que deve ser combatido.
Bom, galera, a partir desse áudio do Marcelo, acho que só reforça tudo que a gente falou, né? De que o quão importante é a gente fazer o exame, fazer exames com frequência, homens principalmente, até pelo cuidado com o outro, né? A gente não faz só pela gente, né? A gente faz pelas pessoas com as quais a gente se relaciona, enfim. E, cara, é questão de amor próprio isso, né? Então, acho que é sempre importante a gente trazer esses assuntos à tona, até a gente, acho que casou, né, com Novembro Azul, a gente querer falar disso, não é, Bruna?
Sim.
Então, por isso que a gente trouxe isso em pauta.
Foi legal, e foi legal uma questão que ele abordou ali também, porque é um tabu, cara, chegou perto do ânus ali, a galera parece que fica desesperada, não sabe como lidar, e daí o tabu já vem, o preconceito já vem agregado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não vai virar gay se alguém encostar ali pra fazer um exame em você. Não é isso que vai te caracterizar uma pessoa homossexual.
Não, é muito hipócrita, né? Porque é uma das regiões que homens têm mais prazer, né?
Então, sim, a gente é a área deixa... erótica, né?
Exatamente, por que a gente não deixa isso esclarecido, né? Por que a gente não aceita isso e simplesmente vive a vida com mais prazer, enfim, e é isso aí, vamos deixar claro, vamos naturalizar tudo isso, né?
Meu nome é Alexandre, sou de Blumenau. Queria deixar registrado aqui meu depoimento, falar que minha infância teve uma situação onde eu estava na coordenação da escola onde eu estudava, e a própria coordenadora, né, pela situação que eu estava passando ali e tal, eu estava chorando, e a própria coordenadora do colégio, ela me perguntou se eu era homem ou uma menininha, porque eu estava chorando e tal. E eu me pergunto por que homem não pode chorar, né? Até porque, às vezes, a gente precisa botar para fora e descarregar aquele peso que a gente tem dentro de si. Então, na minha visão, o homem ele não deixa de ser homem, ou menos não deixa, ele não se torna menos homem pelo fato dele chorar. Eu acho que é uma necessidade que todos têm e é super normal, né? E até eu tive várias situações de infância também, que às vezes eu brincava com meninos e brincava de boneca e tinha aquela parada. Eu sempre gostei muito de brincar de boneca e tinha aquele certo preconceito até de pai e mãe, né? De não querer que o filho brinque de boneca por ter uma visão... Às vezes as pessoas de fora têm uma visão ruim, né, referente a isso. Mas para mim hoje, como pai de um menino, super apoio, não vejo nada de errado, super normal. Até porque se um dia ele for pai e ser pai de uma menina, ele vai ter que brincar de boneca com ela. Então para mim isso é uma coisa normal, sabe? E esse é o meu depoimento, é isso que eu queria deixar registrado. E...
Tá, então galera, a gente viu agora o depoimento do Alexandre. Né? Ele que é um cara super gente fina e super bem esclarecido. E só pra esclarecer ainda mais um pouquinho, ele é pai de um menininho também. Então, cara, ele mais do que ninguém sabe o que é ter a sensibilidade de ser um pai.
Como esclarecer mesmo... tudo e deixar tudo esclarecido, olha essa fera.
Eu falei isso? Sorry, essa vai pra falha nossa. Então, para esclarecer, o Alexandre, ele é pai de um menininho, uma criancinha muito fofa.
Sim!
Cara, ele tem que ser muito sensível para... Ele tem um menino, mas ele poderia ter uma menina também. E, cara, poder brincar de boneca tranquilamente com a sua filha, chorar, assim como
e
ele...
E com seu filho, se ele quiser também, né?
Oi?
Qual o problema? E com seu filho, se ele quiser também, né? Qual que é o problema?
Claro, gente, né? Então, a gente tem uma visão... um pouco diferente, né, do eventual, por ele ser pai, mas um cara que também já sofreu preconceito, até pelo fato que ele relatou ali de... Cara, uma diretora de uma escola falar isso é um absurdo, sério, não dá pra entender.
E como isso marcou, né? Como isso marcou ele? Ele lembra até hoje, enfim, pra gente ver como é algo que a gente guarda, né? Porque a gente, às vezes, se sente até... é pressionado a ser diferente do que a gente é na essência, né? Se alguém joga algo assim, algum comentário infeliz como esse, a gente se questiona até, tipo, mano, eu não posso chorar então? Qual que é o meu problema? Tem algo errado comigo, né? Sim. Se eu sou homem, eu não posso chorar? E é extremamente normal.
Normalmente, o que acontece? Pra quem fala, falou, falei, tá falado, beleza. Mas pra quem ouve, pra quem recebe isso, é fortíssimo, né? Assim como impactou pra ele, eu acredito que em outras situações pode ter impactado pra várias outras pessoas também. Que lá um dia
legal
outro...
que hoje ele reflete e tem um entendimento muito bom sobre isso.
Uhum.
E conseguiu tirar proveito,
coisa,
né?
Que ele não deixa até transparecer pro filhinho dele.
Exatamente. É aquele tipo de aprendizado que a gente tem na vida de como não ser enquanto ser humano, enquanto pessoa. E a gente acaba tirando proveito uhum. disso e lá na frente a gente pode se tornar muito melhor que isso, sabe?
Com certeza. E relembrar
disso como um erro mesmo, sabe? Como algo uhum. a não ser seguido. Isso é muito legal.
E isso vai passando de geração em geração, porque eu te garanto que é isso que ele não vai permitir que o filhinho dele faça.
Uhum.
E assista, ou que veja, enfim, né, que não compactue com esse tipo de atitude.
Exatamente.
Então, galera, agora dando continuidade ao nosso último bloco, já vou tocar ali o pau aqui. Pra gente entender o que é o machismo, afinal, né? A gente falou da masculinidade frágil, do ato de ser feminista ou não, enfim, o que uma coisa, né,
impacta no outro,
relacionada, impacta no outro ou não. Então, gente, o machismo, ele é um preconceito, ele expressa por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre os gêneros. Então, assim, ó, a maior dúvida, ou que eu mais ouço, é assim, ah, é porque a mulher quer ser mais que o homem quer ser mais que a mulher.
Sim.
Não, cara. É cada um, eu acho que todo mundo tem direito, tem um lugar ao sol.
E que o machismo é o contrário do feminismo, o oposto ao feminismo, e vice-versa, né? E não?
Não, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Então, assim, na prática mesmo, uma pessoa machista é aquela que acredita que os homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade.
Uhum.
E que a mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos de um homem. Então, cara, vamos deletar isso da mente, vamos... nos reconstruir com relação a isso, porque não é um querendo ser melhor que o outro, não. É cada um ter o seu espaço.
Ambos terem seus lugares ao sol, né? Que
exatamente.
Todo mundo pode brilhar.
Exatamente.
Tudo pode ser, só basta acreditar. Meu, ficou muito lua de cristal, assim, né?
Sim, ficou poético, né?
Sonho poético. Sempre vem pra quem sonhar. Mas é isso.
Então,
sorry,
galera,
eu sou muito cantora.
Não, vocês perceberam quando ela só tá no sorry agora? É só no sorry.
Ai, alguma coisa
irlandesa.
A gente tem que lembrar, né? Não, mentira.
Só no sorry.
Então, gente, então, como que a gente pode mudar tudo isso, né? Como que a gente atua nesse cenário? Então, com persistência, a gente ensina as crianças, os meninos, desde cedo, a respeitar, de fazer parte, de ter empatia. Acho que o Alexandre é um belo exemplo disso, né? Acho que a gente tá passando esses valores pro filho dele. Isso é muito legal, isso é muito importante. E a gente tem que atuar mesmo como seres pensantes e como responsáveis na criação e na passagem de valores para as próximas gerações, né? Acho que esse é o nosso papel e é um puta papel, assim, é muito importante isso.
Importante.
É uma responsa muito grande.
Pensa que a gente tá preparando o terreno, digamos assim, agora, para um futuro, cara, para um futuro melhor. Porque o que a gente tá tentando... reconstruir o que a gente está tentando mudar agora é obra de muitos anos atrás. Então, tu pensa o impacto
exatamente.
Que isso tem. Então, vamos fazer agora. Cara, vamos ensinar para as pessoas próximas, para os filhos, para às vezes até para os pais, cara. A gente tem
exatamente.
Muito aquela coisa de, só os pais ensinam. Não, a gente também ensina. E coisas que eles aprenderam na década de 60, 70.
É uma troca, né? Porque não quer dizer que a pessoa mais velha vai sempre ensinar a gente. Nossa, a gente aprende muito com criança. E muito
então,
mesmo, né? Porque ele tem as coisas de uma forma muito mais...
Lúcida, né? De certa forma.
É, não sei se é lúcida, mas um amor de uma forma muito mais pura, né?
É pura, é verdade.
E não só o amor, mas as situações, assim, pra eles é tudo muito, muito normal, né? Eles normalizam tudo e tudo tá bem, tudo tá certo e é isso aí. É muito genuíno.
Então, galera, chegamos ao fim do nosso episódio. Que eu achei um dos mais importantes, principalmente que a gente está relativizando sobre o Novembro Azul. Então a gente vai reforçar para os homens se cuidarem, se amarem. Cara, não tenham medo.
Ah, e o nosso primeiro episódio, ó, com essa conexão Brasil-Irlanda. Ah, esperem pelos próximos.
segura nós.
É, pra quem duvidou, pra quem desacreditou, estamos
chupa
aqui.
Chupa haters.
É isso.
E Bruna, a gente continua.
Deu seus recados aí.
A gente continua com os nossos recadinhos paroquiais. Lembrando que a gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, e eu também descobri que a gente tá no Podflix, que é o Netflix de podcast. Então a gente tá geral, a gente tá dominando. Ninguém segura nós.
Procurem a gente lá, viu? E escutem esse e todos os outros episódios que a gente faz com muito carinho aí pra vocês, viu? E sim, curtam todas as nossas postagens, espero que tenham gostado desse episódio. E é isso, gente, a gente tem que cada vez mais normalizar toda e qualquer diferença que a gente tem no mundo. Vamos se amar mais, vamos conversar mais, vamos se comunicar mais, vamos se ouvir mais, vamos ser mais atentos às diferenças do outro. E
vamos,
é isso,
vamos derrubar as barreiras.
Exatamente. Uhum. Beijo, gente.
E
tchau,
até
tchau.
E até...
Ah, isso aí.
Beijo, tchau, tchau.
3 horas de fuso não são nada. Tô indo embora.
Tô indo embora pro lugar que eu digo.
Não, tem aquela, por favor, não me implora. Porque homem não chora.
Ah, pode crer. É mesmo, é verdade.